Estamos apresentando Aplauso.
O nome dessa música aí é Mágoas de Caboclo, mais uma do repertório de Orlando Silva que Zé Renato regravou no álbum Orlando Mavioso. Pois é, Zé Renato, Orlando Silva era conhecido como o cantor das multidões, né? Orlando fazia parte daquele grupo dos quatro grandes, que eram ele, Francisco Alves, Silvio Caldas e Carlos Galhardo. Foi um período realmente riquíssimo para a música, né? Grandes intérpretes e grandes vozes, né, Zé Renato?
Exatamente, eram cantores que, cada um com as suas características, né?
Uhum.
Mas, sem dúvida nenhuma, eles representam uma época importante na música brasileira, né? Que, como eu falei, tinha, das características de cada um, das qualidades vocais, tinha um cuidado com o repertório, né?
É.
Então, um repertório muito, que dá um painel, assim, da música brasileira de uma época, que é, eu acho, fundamental para todo mundo, assim, não só quem gosta de música, mas especialmente os músicos, né? Então, para quem ama música brasileira, eu acho que a gente tem aí disponível, através da voz desses cantores que você citou, uma demonstração aí de como a música brasileira é interessante, é rica em todos, né, tem essa riqueza de poética, melódica, enfim, é uma coisa que eu sempre fiz questão de ter como referência, né, entre as minhas referências, esse período, esses cantores.
Uhum.
Né, já fiz isso com Silvio Caldas e agora vem Orlando.
Pois é, quem não se lembra, o nome do disco que o Zé Renato gravou com o repertório de Silvio Caldas é Arranha-Céu, que foi lançado em 1994. Fica a dica para quem quiser conferir. E a gente segue com o Zé Renato cantando o repertório de Orlando Silva. Eu já rodei um trechinho de Mágoas de Caboclo, mas agora tem a música inteira.
Tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não te dou meu coração, você hoje me quer muito, amanhã não quer mais, não. Não creio mais em amor nem amizade, vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim vale nada, desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. Às vezes pela estrada enluarada, lembro-me de uma toada que ela para mim cantava quando eu era feliz e não pensava que que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste. Nada mais pra mim existe. Fiquei no mundo a penar. E quando eu penso nela, ó grande Deus, eu sinto nos olhos meus triste lágrima rolar.
Zé Renato, de Jota Cascata e Leonel Azevedo, Mágoas de Caboclo. Essa música foi lançada por Orlando Silva em 1936 e anos depois, em 79, foi regravada por Nelson Gonçalves e entrou na trilha sonora da primeira versão da novela Cabocla, da Rede Globo. Vamos a mais um trecho do show Orlando Mavioso. Show que virou o álbum mais recente de Zé Renato. E ele começa apresentando os músicos da banda.
No pandeiro, na percussão, Beto Cazes. No baixo, Rômulo Gomes. No acordeon, Marcos Nimirigter. Na guitarra, João Castilho.
Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas evidentemente eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração, porque se sou o criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Este princípio alguém jamais destrói. Errei, erramos. Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas se eu sou condenado, a tua consciência será meu advogado. Devia ser encarcerado nas grades do teu coração, porque se sou um criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Este princípio alguém jamais destrói. Errei, erramos.
Zé Renato e Banda, de Ataulfo Alves, Errei, Erramos. Música de 1938, também do repertório de Orlando Silva, o grande homenageado de um show que Zé Renato fez em 2004 no Rio de Janeiro e que agora virou disco. Retomando a conversa com Zé Renato. Ô Zé, você tem alguma memória de ouvir Orlando Silva na sua infância, a partir dos seus pais, alguma coisa assim, não?
Olha, na verdade, eu, com certeza eu devo ter ouvido, mas é porque, assim, na minha casa, meu pai era muito amigo do Silvio Caldas, então o Silvio Caldas era quem eu mais ouvia.
Ah, tá.
Meu pai era amigo pessoal do Silvio Caldas, o Silvio Caldas frequentava a minha casa. A minha memória, ela está mais ligada ao Silvio Caldas do que ao do Orlando.
Uhum.
Claro que eu sempre ouvi falar do Orlando também, porque, bom, meu pai era jornalista, ligado, gostava, adorava a música, e Orlando, de alguma forma, ele também fazia parte dessa trilha sonora, mas principalmente Silvio Caldas. Esse disco, eu fiquei entusiasmado para fazer, na verdade, foi quando eu ganhei de presente uma caixa do Orlando, e isso foi já em 90, nos anos 90, meados dos anos 90, na época que eu fiz aquele show com Mariano de Moraes.
Ah, sim.
E Elton Medeiros.
Elton Medeiros.
97. Então, a Mariana, ela me deu de presente de aniversário a caixa do Orlando, com 4 CDs do Orlando, e que eu ouvi aquilo, ouvia assim várias vezes. Então essa caixa, esse presente da Mariana, foi a origem desse disco, desse show, porque eu, a partir dessa audição, né, da obra, dessa fase do Orlando, que é principalmente o repertório dos discos com os arranjos do Radamés,
uhum,
que eu fiquei entusiasmado para fazer alguma coisa que acabou gerando o show e que agora tem nesse formato do disco.
E graças a isso a gente pode ouvir agora Zé Renato cantando Nada Além, maior sucesso da dupla Custódio Mesquita e Mário Lago, que está no disco Orlando Mavioso. Orlando Silva gravou Nada Além em 1938. Essa foi a interpretação de Zé Renato para mais uma do repertório de Orlando Silva, Nada Além, parceria de Custódio Mesquita e Mário Lago. Esse Fox Canção fazia parte da trilha sonora de uma peça chamada Rumo ao Catete, que teve no elenco Araci Cortes, Oscarito e Eva Tudor. O título da peça é uma referência à eleição presidencial que Getúlio Vargas não deixou acontecer. Quando Orlando Silva ouviu Nada Além no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, lá em 1938, ele quis gravar na mesma hora. Zé Renato, dono do álbum Orlando Mavioso, está participando do aplauso. Zé Renato, tem uma grandiosidade na carreira do Orlando Silva que é admirável, né? Ele foi o primeiro ídolo de massa produzido no Brasil e isso não é pouca coisa não, né?
Exatamente, no momento que você não tinha televisão, né, era rádio, e ele conseguia reunir multidões nos lugares onde ele se apresentava. Por isso que ele teve essa denominação de cantor das multidões. Uhum. Né, se eu não me engano, foi um locutor, Oduvaldo Cosi, se eu não me engano, que quando numa passagem do Orlando por São Paulo, quando ele reuniu aí uma multidão, ele teve essa denominação do cantor das multidões. E ele era realmente um cantor que tinha uma popularidade, na época, impressionante. E conseguia isso, conseguia chegar nas pessoas, ter uma legião de fãs. Uhum. Né? Impressionante. E com esse repertório, né? Porque você vê que é um repertório, ele é de muito sofisticado, assim, em termos melódicos, poéticos, e fazia um grande sucesso, né? Claro que ele também teve canções que eram sambas, carnaval, né? Teve sucesso de carnaval, mas tem no repertório músicas que são, assim, que eu considero músicas muito difíceis de executar, de cantar. Eu tive essa experiência, quando gravei, pude observar melhor isso. E, ao mesmo tempo, canções que se tornaram populares, né?
Teve alguma que você achou mais difícil de cantar, Zé Renato? Fiquei curiosa.
Olha, tem várias canções do Orlando, mas eu poderia citar entre elas, por exemplo, o próprio Carinhoso, que é uma música, que é um clássico, né, que todo mundo canta e tal, mas para cantar o Carinhoso com precisão, com a melodia e tal, é uma melodia bastante, de uma execução bastante difícil, né? Uhum. Mas tem outras ali, tem, por exemplo, a Caprichos do Destino, que é uma música de Pedro Caetano e Claudionor Cruz, que é uma valsa que ela tem essas nuances que eu falei, esses caminhos melódicos, né? Uhum. Que exigem do cantor uma assim, tem que ter muita... estudar bastante, né? ter uma entrega, tentar entender essa música, né? Todas as músicas é assim, né? São assim. A gente, quando vai cantar, a gente tem que decifrar a música, tem que saber exatamente o que ela está querendo dizer, né? E tentar colocar do nosso jeito, mas obviamente que tem respeitando essas nuances todas, que a música Caprichos do Destino, ela tem uma variação de regiões, do grave para o agudo e tal, que o Orlando fazia, a gravação dele dessa música é impressionante. E quando eu fui cantar, foi uma ralação, assim.
Eu tenho Carinhoso aqui. Vamos conferir? Como será que Zé Renato se saiu nessa parceria de Pixinguinha e João de Barro, lá de 1937? Vai ouvindo.
Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. Vem matar esta paixão que me devora. chora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração.
Zé Renato, de Pixinguinha, e João de Barro, o Braguinha, Carinhoso. Os primeiros registros de Carinhoso foram instrumentais, mas com a letra de Braguinha e com a gravação de Orlando Silva, esse samba-choro entrou para a história. Voltando a conversar com Zé Renato, que está participando do programa de hoje, para comentar o álbum Orlando Mavioso. Ô Zé, esse disco foi o primeiro que você lançou depois do anúncio da sua saída do grupo Boca Livre. Eu queria que você falasse sobre essa decisão, por favor.
Olha, foi um ciclo que foi cumprido no meu, né, e depois, quer dizer, tive mais dois colegas que também resolveram sair, divergências, visões da vida diferentes, né? Eu acho que quem acompanha, assim, as pessoas que estavam mais próximas ou que acompanhavam as redes sociais, com mais... atentos ao que eu colocava aí, que o Maurício...
Maurício Maestro.
Perceberam durante, exatamente, eu acho que dava para perceber uma grande divergência que durou, acho que 2 anos. Então, durante esses 2 anos, foi muito difícil para mim, eu estou falando por mim.
Sim.
Não porque, assim, a gente, durante a nossa mais de 40 anos, né, de convivência, de trabalho... A gente nunca teve essa questão, mas só que a gente, essa ideologia, aquele, né, partidário e tal, que para mim fere princípios básicos, assim, que ultrapassa até a política, que é uma coisa, é uma relação, é uma questão humanitária, entendeu? Então, que tem afinidades com coisas que eu acho que não tem a ver comigo e eu acho que com o próprio Boca Livre.
Sim.
Aí eu acho que foi para mim, eu tô, assim, 64 anos, vou fazer 65 esse ano. Eu quero viver a minha vida da melhor forma possível. Não quero ter mais esse tipo, eu nunca tive, assim, eu nunca separei a minha questão, o meu papel de cidadão com o papel de músico. Para mim, as duas coisas sempre caminharam juntas. Depois, talvez... Por causa dessa questão que apareceu no grupo, eu fiquei um pouco mais ativo nas redes sociais, até para tentar separar as coisas, mostrar que o Boca Livre não era exatamente aquilo que o Maurício pensava. Era uma coisa muito diferente, é um grupo que tem a liberdade no nome, né? Que tem... uma leveza em todo o histórico, e foi um grupo também que teve uma atuação de enfrentamento no início, porque fizemos um disco independente no momento que, né, contra todas as previsões mercadológicas, conseguiu se tornar um dos discos mais vendidos da história da música independente. Quer dizer, teve nada disso combina, ao meu ver, com esse pensamento, que essa ideologia que o Maurício passou a comungar. Então, assim, isso me chocava muito, começou a me atrapalhar, né? Não só na convivência pessoal, na convivência profissional. Aí eu decidi que chegou um ponto, que aquele limite interno que a gente tem, que fala assim, olha, não vai mais, está tudo certo, acho que a gente tem uma história muito bonita, de 40 e poucos anos, de discos gravados, as pessoas podem ouvir e tal, e eu prefiro conservar essa imagem e virar a página, e vamos em frente.
É, como você falou, fica a história foi linda, né, Zé Renato?
Isso é o mais importante.
Muito bem, aí a explicação do cantor, compositor e violonista Zé Renato sobre a saída do grupo Boca Livre, e eu encerro o programa com mais uma faixa do disco Orlando Mavioso. Vida que segue. Zé Renato, um grande abraço e até o próximo disco.
Até o próximo. Valeu.
Tchau.
Tchau.
Alegria pra cantar a batucada.
As morenas vão sambar, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria. Minha gente, era triste amargurada, inventou a batucada pra deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer. A tristeza não quero saber, a tristeza me faz padecer. Vou deixar a cruel nostalgia, vou fazer batucada de noite e de dia. Vou cantar alegria, alegria.
Esses foram Zé Renato e Banda no samba Alegria, parceria de Assis Valente e Durval Maia, de 1937. Mais uma música do repertório de Orlando Silva, registrada no álbum Orlando Mavioso, que nós conhecemos nesta edição do Aplauso. O Aplauso termina aqui. A entrevista de hoje foi com o cantor, compositor e violonista capixaba Zé Renato. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini. Direção e apresentação, Carmen Dalpino. Você encontra o Aplauso em podcast ou no site da Rádio Câmara para ouvir onde e quando quiser. O endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Semana que vem eu volto com mais música brasileira do presente ou do passado. Tchau, valeu pela companhia.
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.